Eu assinei.
Essa presidência solicita ao primeiro secretário, vereador Ivan Silva, para verificar quantos vereadores assinaram um livro de presença.
Senhor presidente, há 10 vereadores presentes.
Havendo o número regimental e sobre a inspiração e proteção de Deus, damos por iniciados os trabalhos da presente sessão. Essa presidência convida a todos a se colocarem em pé para a execução do hino nacional e do hino de São Bernardo do Campo.
Forte, 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 forte
Havendo munícipe inscrito para fazer uso da palavra, essa presidência suspende os trabalhos por até 30 minutos e convida o senhor Célio Vieira de Souza para falar sobre falta de diálogo da administração com o Sindservice, lembrando que o assunto é de inteira responsabilidade civil e criminal pelos atos, gestos e palavras manifestados, tratando-se exclusivamente de assunto de interesse público. Seu Célio, fique à vontade, o senhor tem 5 minutos regimentais.
Bom dia ao presidente da Câmara, bom dia aos nobres vereadores, bom dia ao pessoal da Guarda Municipal, bom dia aos vigilantes, bom dia a todos. Eu vim falar sobre um assunto que vem ocorrendo nos últimos dias, relacionado à falta de diálogo da administração com o sindicato. Porque, como todos nós sabemos, o sindicato é o representante da categoria. E, infelizmente, não é o que nós temos visto nos últimos tempos, né? Essa questão de não ter diálogo acaba acarretando em momentos como esse que nós estamos passando aqui hoje.
Não, com sono.
A falta de direitos, a retirada de direitos, né? E assim, nós já enviamos ofício, já tentamos por diversas vezes dialogar e esse diálogo não está ocorrendo com o sindicato, tá? Eu sou um representante do sindicato, tá? A categoria tem ido nos procurar, porque além da questão da retirada de direitos, muitos servidores estão sofrendo assédio, tá certo? E assim, nós enquanto sindicato não podemos e não vamos aceitar. Por isso que eu peço encarecidamente para os nobres vereadores, presidente da Câmara, todos que possam intermediar com o senhor prefeito esse diálogo, para que a gente possa parar algumas arestas aí e poder manter um diálogo assim, para que os servidores não se sintam abandonados, porque ultimamente o que tem ocorrido é a questão, infelizmente, dos direitos sendo retirados e o trabalhador não tem voz, tá? O trabalhador não está tendo voz, infelizmente. A gente vem aí de uma situação, infelizmente, que tem acarretado bastante assédio moral, tá, na prefeitura. E é uma coisa que nos preocupa. Nos preocupa porque tem cada servidor que chega no sindicato chorando, tem cada servidor que chega lá tremendo, sabe? A gente tem que procurar conversar com o pessoal, com a chefia, para que tente resolver as coisas no diálogo. Mas, assim, sem o diálogo com o sindicato, vai ficando cada vez mais difícil, né? A gente sabe que essa e outras questões poderiam ser resolvidas no diálogo. Por isso que, novamente, eu peço para que os nobres vereadores, o presidente da Câmara, tentem intermediar com o prefeito para que abra as portas para o sindicato, para a gente poder estar discutindo, para a gente poder estar dialogando e resolvendo essas questões e outras mais que a gente tem aí. Toda quarta-feira a gente vem aqui, a gente procura, né, de certa forma, estreitar os laços ou até mesmo manter um diálogo, mas não está sendo possível. E por essas e outras questões, que infelizmente o servidor está ficando sem voz. E assim, nós não queremos ir para o debate, tá? Nós não queremos ir para o embate, porque se for para ir para o embate, aí complica para todo mundo. Não é o que nós queremos, não é o que nós queremos, não é o que o sindicato quer. Eu gostaria de deixar claro para os senhores vereadores que jamais o sindicato quer embate, porque assim, os únicos que saem perdendo aqui são os servidores, infelizmente, porque a gente sabe que o munícipe necessita de um serviço de qualidade. E como vem acontecendo, da forma que vem sendo feita, fica difícil. Por exemplo, vou citar para vocês a questão do Vale Transporte. Não tem como o servidor vir trabalhar com R$ 88,00 por mês. Fica difícil a situação. A gente sabe que a prefeitura passou por momentos difíceis, mas, segundo o prefeito, já está melhorando as coisas. Dá para, pelo menos dar uma negociada, dar uma melhorada nesse valor. Com R$ 88,00 é humanamente impossível um servidor vir trabalhar em São Bernardo do Campo. Não tem como. Tá? Tem uma outra questão, que também é a questão do Vale Alimentação. Não tem como o servidor se alimentar 22 dias, tá? E isso em casos especiais que a pessoa vem fazer hora extra, com o valor que é recebido pela prefeitura. Eu gostaria que o prefeito, gostaria que os vereadores olhassem com carinho essa questão, tá? eu não sei se é possível estar melhorando de imediato, mas que se analise, que se verifique a melhora desses valores, tá? Porque não dá, não tem como a gente continuar sem dialogar com o sindicato, tá? Era isso que eu queria estar falando e gostaria encarecidamente de pedir que vocês possam intermediar, que o prefeito nos receba para que nós possamos estar dialogando e resolvendo esses e outros assuntos. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Célio. Convido agora o senhor Oséias Francisco da Silva, que vai falar sobre a reinstituição da folga quinzenal dos guardas municipais. Lembrando, senhor Oséias, que o assunto é de inteira responsabilidade civil criminal pelos atos, gestos e palavras manifestados, tratando-se exclusivamente de assunto de interesse público. Senhor Oséias, o senhor tem 5 minutos regimentais, fique à vontade.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui saudar o presidente dessa casa, em nome do qual saudar todos os vereadores. Quero aqui parabenizar todos os guardas civis municipais, todos os vigilantes que estão mobilizados aqui nesta casa. Senhor presidente, eu quero parabenizar essa legislatura, porque nós temos assistido nos últimos meses que há uma disposição desta casa em aprovar todas as proposituras que valorizam os guardas civis municipais. Recentemente estive nesta casa, assisti com muito entusiasmo a aprovação de uma importante lei. Também participei da assinatura aqui no Teatro Cacilda Beck. De fato, essas ações que o governo vem fazendo aqui na cidade têm criado um ambiente de muito entusiasmo e motivação nos guardas municipais. Eu queria só citar um texto de uma fala que o prefeito fez no dia 26, agora, no seu Facebook. Valorizar o trabalho da Guarda Civil Municipal por meio da adequação dos vínculos trabalhistas é um dever da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Exatamente, há uma expectativa de que, de fato, se desenhe e se faça concretamente uma política de valorização dos guardas civis municipais, dos vigilantes e de todo o servidor. E, de fato, tem algum processo em curso aqui no município. Mas, infelizmente, senhoras e senhores, fomos surpreendidos, depois do prefeito anunciar em Facebook que ele tem uma política de valorização do servidor, dos guardas civis municipais, fomos surpreendidos negativamente no dia 27, quando o comando da guarda anunciou a retirada de um direito histórico dos guardas municipais e dos vigilantes, que são as duas folgas quinzenais que os vigilantes já fruíam desde 92 e os guardas municipais desde 2014. Esse fato, que sequestrou de maneira autoritária um direito importante, eu quero falar para os senhores o valor que é a folga quinzenal na rotina e na vida dos guardas civis municipais e dos vigilantes da prefeitura. Além do próprio estresse, que é altíssimo em desenvolver uma atividade policial aqui na nossa cidade, todos os senhores sabem, a carga horária já impõe uma demanda que, além de não corresponder à necessidade do guarda civil municipal com a questão salarial, a maioria absoluta acaba condenando o seu dia de folga rotineiro para fazer bico, para conseguir complementação salarial. Todos os guardas de São Bernardo do Campo não têm folga rotineira. Os únicos dias que os guardas civis de São Bernardo do Campo têm, que os vigilantes têm, são exatamente essas duas folgas quinzenais. Porque eles organizam suas vidas, organizam sua rotina, seu planejamento familiar. Organiza, inclusive, os passeios com seus filhos, os aniversários dos seus filhos, visitar os seus parentes. Senhores vereadores, se retirarem as viaturas da Guarda Municipal, nós vamos trabalhar a pé. Se retirar o nosso armamento, nós vamos fazer policiamento desarmado. Mas se retirar a nossa folga quinzenal, nós vamos ficar sem tempo com a nossa família, com o nosso filho. Vai punir os trabalhadores que já se dedicam terrivelmente. E uma ação sem nenhum tipo de diálogo. Foi um sequestro abrupto de um direito que já está consolidado.
Eu quero chamar a atenção dos senhores que não existe impedimento administrativo. Já fazia parte, desde 92, 2014, na rotina administrativa da Guarda Municipal, a previsibilidade da folga quinzenal para o ano inteiro. Então não tem problema administrativo contra isso. Também não existe impedimento legal, porque depende do prefeito, depende dessa casa regulamentar esses direitos. Não tem impedimento legal, é uma decisão, uma disposição política do governo municipal e desta casa. E também não existe impedimento do Ministério Público do Trabalho ou de qualquer uma outra ordem. Não tem nenhuma decisão contrária. Apenas se nós estamos aqui solicitando para que esta casa nos ajude em conversa com o prefeito dessa cidade, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, para restabelecer esse direito tão fundamental. E a gente vê também... E a gente vem, pessoal, restabelecer a estabilidade psicoemocional que é tão necessária para o desenvolvimento das nossas atividades. Pessoal, ó, na contramão, presidente, cadê o Ramon Ramos? Na contramão da política, na política que o governo vem atuando na cidade, esse sequestro desse direito chegou como um balde de água fria. Prefeito, presidente, nós estamos aqui solicitando o apoio do nosso líder do governo, Ramon Ramos, que sempre teve um apreço com a Guarda Municipal. Nós colhemos a assinatura de mais de 95% da Guarda, de todas as inspetorias, solicitando ao prefeito a restituição imediata desse direito para que o guarda tenha uma vida familiar adequada, tenha uma vida pessoal adequada, e isso implique em mais qualidade de vida no serviço e no serviço prestado com qualidade à população. Muito obrigado.
Essa presidência abre a palavra aos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre os temas aqui expostos pelos munícipes. Esclarecendo que, de acordo com esta fase da sessão, que regulamenta, somente um vereador por partido poderá fazer uso da palavra por 5 minutos. A palavra está aberta aos senhores vereadores. Ninguém? Ninguém para fazer uso da palavra? Para fazer uso da palavra, vereador Antônio Carlos, do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, quero saudar aqui a todos os vigilantes, a GCM municipal, parabenizar pela luta de cada um de vocês. Há poucos dias atrás chegou um projeto muito importante nessa Casa de Leis, falando sobre a importância da profissão do vigilante e também da GCM. E nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, representada aqui pela vereadora Ana Nice, pelo vereador Tião Mateus, Joilson, que está acamado, e também pelo Ferrarese, nós tivemos pouca oportunidade, e por diversas vezes nós solicitamos que a matéria ou fosse adiada, ou pudesse dar o tempo necessário que a gente pudesse estar lendo o projeto na sua íntegra, de uma forma geral, para entender o projeto, para ver o que estava errado esse projeto, e poucas vezes nós tivemos essa oportunidade. Porque o tempo, na realidade, de leitura do projeto, do entendimento, foi muito pouco. E eu sabia que alguma coisa também tinha que a GCM e os vigilantes tiveram acesso no momento para poder se contrapor alguma coisa ao projeto, dialogar com os demais vereadores e com todos, a bancada, com o governo, para que pudesse melhorar o projeto naquela ocasião. Estava conversando com algumas pessoas ali agora, alguns vigilantes, e fiquei preocupado também. A questão da hora crédito, a questão da hora folga, a questão das pessoas se organizar no dia a dia. E me parece que no início todos recebiam uma tabela, e nessa tabela poderia estar se organizando durante o ano todo. Essa foi realmente extinta da categoria, do direito que a categoria tem no seu dia a dia. Isso é prejudicial a todos nós, é prejudicial principalmente aos vigilantes, que têm feito um trabalho extraordinário na nossa cidade e a gente precisa no dia a dia valorizar o papel do vigilante, dando atenção, conversando, dialogando com cada um de vocês e buscando uma alternativa que seja viável para cada um de vocês. Diante disso, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, a gente continua atento a esse desnível dos projetos que vêm para a Casa de Leis, que a gente poderia, inclusive, a cada vez que a gente pede a palavra para dialogar, a gente poderia também estar melhorando no dia a dia. Infelizmente, no dia que foi aprovado, não tivemos o devido tempo para poder estar fazendo os arranjos no projeto que viabilizasse o interesse de cada um de vocês, porque nos foi furtado esse tempo. Então, quero aqui mais uma vez pedir aqui também ao líder do governo, vereador Toninho, o líder do governo Ramon Ramos, que pudesse, durante o período agora da sessão, não depois da sessão, mas durante o período, pudesse suspender os trabalhos, que a gente pudesse ter aí o sindicato, uma comissão e aberto o diálogo para que a gente pudesse sanar esse problema e encarar com dificuldade. Tá bom, gente? Forte abraço, Deus abençoe, estamos firmes na luta.
Continua aberta a palavra aos senhores vereadores. Para fazer uso da palavra é do Julinho Fusari, do PPS.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, caros colegas vereadores, bom dia, imprensa, munícipes e a guarda que se faz presente aqui nesta Casa de Leis. Quero aqui mais uma vez alertar os nossos caros colegas vereadores, pois o projeto que regulamentou a função da guarda foi mais um dos projetos que o prefeito enviou para ser votado no afogadilho aqui nesta Casa de Leis. Inúmeras vezes eu usei essa tribuna reclamando desses projetos que descem para ser votados no afogadilho e que causam prejuízo à nossa população. Foi assim com aquela criação da taxa de sinistro, aquela criação daquela taxa inconstitucional que foi votada pelos senhores vereadores, que deram parecer favorável e que tanto prejuízo causaram à nossa população junto com o prefeito. E agora, da mesma forma, agiram no afogadilho de uma forma atabalhoada e causaram prejuízo à Guarda Municipal, aos trabalhadores da Guarda. Nós poderíamos, na ocasião, ter discutido esse projeto, avançado na discussão, junto com a Guarda, junto com os representantes dos trabalhadores, para poder fazer essa regulamentação de uma forma melhor para a Guarda Municipal. Mas isso não aconteceu. O diálogo não tem sido uma premissa deste governo. De maneira alguma, não tem diálogo nenhum com o Legislativo, com o Parlamento. Pelo menos, não com todo o Parlamento. Em nenhum tipo de diálogo republicano, diga-se de passagem. Está aí, mais uma vez, um projeto que foi votado, e agora a Guarda, que naquela ocasião fizeram uma festa danada aqui, juntaram a guarda para fazer foto com os vereadores, foto essa que eu não posei, inclusive no projeto de regulamentação, o último que desceu da Guarda Municipal, aonde dá segurança privada para o prefeito e para todos os seus subordinados, de acordo com o que mande aí o secretário de segurança, eu me abstive da votação. Eu me abstive da votação porque disse que não estava pronto para votar. Tudo bem? Porque não conhecia o projeto integralmente. Está aí. Mais uma vez, chega nesta Casa de Leis, reclamação, que os senhores vereadores validaram um projeto que causa prejuízo à Guarda Municipal. Faltou diálogo. Mais uma vez, esta Casa de Leis, que tem que ser pautada no diálogo, na transparência, não sentou à mesa com o pessoal da GCM para poder dialogar, para poder conversar sobre o projeto de regulamentação que seria aprovado. E agora está aí. Mais um problema a ser resolvido. Espero que o prefeito não haja de forma intransigente. Sente à mesa, converse com a guarda, encontre uma saída. Não é segredo para ninguém o que acontece com a guarda municipal e também com a polícia militar e com toda a segurança pública. A forma com que essas pessoas trabalham. A gente sabe o grande índice que existe para quem trabalha com segurança pública, até de suicídio. Não são valorizados, muitas vezes são desrespeitados e não podem perder um direito como esse, que é o direito à folga. Por isso, eu me coloco à disposição da Guarda Municipal, como sempre me coloquei aqui nesta Casa de Leis, para poder estar em defesa do direito de vocês. Estou à disposição de vocês e cobro do prefeito. Peço ao vereador, líder do governo e também ao presidente da Câmara para que provoque um diálogo com o Poder Executivo, pois o Poder Legislativo não pode e não deve ser um puxadinho da administração pública. Obrigado, senhor presidente.
Continua aberta a palavra aos senhores vereadores. Para fazer uso da palavra, o vereador Ramon Ramos, do PDT.
Bom dia ao nobre presidente Peri Cartola, à mesa, aos vereadores, à vereadora Ana Nice, aos funcionários dessa casa, aos representantes em nome do Oséias aí, a guarda civil. Oséias, a gente sabe o trabalho que ele tem, a luta para com a guarda, então cumprimentá-lo. E o sindicato, eu não sei quem cumprimentar, porque não é legítimo, né? Eu não sei quem eu vou cumprimentar. Mas que fiquem também todos cumprimentados. Bom, presidente.
Vereador, seu tempo, tempo de Vossa Excelência será respeitado assim que Vossa Excelência se sentir confortável em proferir seu pronunciamento. Pode prosseguir, vereador Ramon Ramos.
Obrigado pelos votos de agradecimento. Bom, eu queria entender um pouquinho aqui. Porque o Célio esteve aqui dizendo que o prefeito, o governo, tem tirado o direito dos funcionários. O Oséias esteve aqui e disse que a Guarda Civil Municipal é a mais valorizada nesse primeiro ano e 5 meses de todas as administrações que já passaram por aqui. Então, primeiro, eu queria que vocês conversassem entre vocês para ter esse entendimento. Se está tirando direito ou se está dando direito. Presidente.
Vereador. Vossa Excelência terá seu tempo mantido. Fique à vontade para proferir seu pronunciamento.
Bom, uma guarda. Eu entendo vocês. É tanto benefício que vocês estão até. Vocês não sabem como agradecer. Mas tá bom. Dizer, aqui eu não vou usar a tribuna, eu não vou usar a tribuna para fazer politicagem, como meu amigo Toninho da Lanchonete subiu aqui para dizer que eles são a favor de tudo. Eles são a favor de tudo, mas quando ele estava no governo eles não fizeram nada, não ajudaram a guarda em nada, não resolveram nada. Virem!
O tempo de Vossa Excelência será mantido.
E vocês querem diálogo depois? Diálogo desse jeito? Vocês não têm educação, não têm educação. Como é que vai querer ter diálogo? Diálogo é quando tem os dois lados educados. O governo é educado, o prefeito é educado. Agora vocês são mal educados. Muito mal educados, que não escutam. Então, só para concluir, senhor presidente. O governo que mais responsabilidade teve e mais ajudou a guarda se chama prefeito Orlando Morando, governo do prefeito Orlando Morando. Isso aí, vocês sabem muito bem disso, eu não preciso aqui ficar falando. O sindicato, ele não representa classe nenhuma, até porque quem está de golpe, quem vive de golpe é o sindicato, que está judicializado a eleição. O sindicato não ganhou eleição nenhuma. Foi na mão grande. Olha o sindicato, é na mão grande. Esse governo é democrático. Esse governo é transparente. Esse governo dialoga com legitimidade. Não com baderna. Não com ilegalidade. Então, quem é o sindicato para falar sobre legalidade? Não tem nenhuma legitimidade. Quanto à reivindicação, quanto a Oséias, a reivindicação do Oséias, Oséias, você representa mais a classe que o sindicato, viu? Estou com a reivindicação do Oséias, só deixar bem claro, isso era um costume que foi dado pelo ex-comandante Benedito, se eu não me engano, Mariano. Ele deu esse costume que era, a cada 15 dias trabalhado, folgava um. Isso não tem regulamentação, isso não está na legislação, isso é um ato exclusivo do governo anterior. E aí, esse governo, que é um governo, mais uma vez, legítimo, não ganhou no golpe igual o sindicato, é um governo legítimo. Esse governo encaminhou para a Câmara para regulamentar a situação dos guardas. Nesta aí, já teve o benefício de ser letista para estatutário, as viaturas novas, o armamento. Então, não teve uma classe mais que foi mais beneficiada por esse do governo do que a GCM. A folga 12/36. Ué, então, nós vamos ter que dar... Para todos os funcionários da prefeitura que trabalham 12/36, eles vão ter que dar folga a cada 15 dias. E como é que funciona a administração? Como é que funciona o mecanismo? Então, com muita tranquilidade, com muita paz, para concluir, presidente. Com muita paz, com muita tranquilidade.
Para concluir.
Com muita educação, que vocês não têm, com muita educação, esse governo irá continuar trabalhando e agindo democraticamente, tranquilamente. Se vocês quiserem diálogo, o sindicato que quiser diálogo, primeiro vença a eleição, depois venha dialogar com a gente.
Continua aberta a palavra aos senhores vereadores. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Essa presidência reabre os trabalhos. E não havendo pauta obrigatória, passamos ao pequeno expediente. Ata, pequeno expediente, 13ª sessão ordinária, em 2 de maio de 2018. Atas para serem apreciadas. 12ª sessão ordinária, realizada em 25/4/2018, publicadas no Boletim Informativo 19/18 de 27/4/2018. Não havendo impugnação, é considerado aprovada. Para conhecimento do plenário, dos relatórios de atividade do vereador Juarez Tunhazul, representante da Câmara Municipal no Conselho Curador da Fundação ABC, publicadas no Boletim Informativo Processo 2008/2017,
do ofício da Caixa Econômica Federal, datado em 26 de abril do corrente ano, que trata-se de deliberação de recursos financeiros ao município de São Bernardo do Campo para o programa CPAC, aporte de contrapartida, programa Esporte e Lazer na cidade, programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos e Programa Drenagem Urbana e Erosão Marítima, fluvial, publicadas no Boletim Informativo, processo 48/18. Indicação de representante. A presidência consulta as lideranças sobre a possibilidade de indicar por acordo um membro titular e suplente para integrar o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de São Bernardo do Campo. O COPAG SBC processo 192/2017. Essa presidência consulta a maior bancada desta casa, o PSTB, para verificar a possibilidade de um acordo. Não havendo possibilidade, essa presidência suspende os trabalhos por até 30 Nessa minutos. Palavra, está suspenso. Há uma reunião na sala ao lado para conversar sobre a indicação dos representantes e demais assuntos da sessão de hoje.
Dado ao pequeno expediente, passamos à ordem do dia. E havendo chegado o requerimento de voto de pesar, peço ao primeiro secretário que dê ciência ao plenário.
Requerimento 3118, protocolo geral 296518. Requeremos a presidência nos termos regimentais, seja comunicado ao Eglésio Plenário, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luciano Minucci, ocorrido no dia 10 de abril de 2018, aos 72 anos de idade. O senhor Luciano Minucci nasceu no dia 16 de outubro de 1945, na cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Residia na rua Hipólito Minucci, número 39, situado no bairro Batistini, em São Bernardo do Campo. Era viúvo, pai de Lucília, Luciana, Lúcio, Lília, Larissa e avô de Camila, Guilherme, Miguel, Carolina, Benício e Murilo. Trabalhou como garçom nos melhores restaurantes e conhecida Rota do Frango Polenta de São Bernardo do Campo. Ingressou no serviço público no ano de 1983, tendo atuado no DAE, Departamento de Água e Esgoto, onde se aposentou em 1995. Não dispensava uma boa pescaria, que era uma das suas paixões. Extrovertido, de bom papo e amigo leal, que sempre ajudava quem necessitava. Era muito querido por todos que tiveram o privilégio do seu convívio. Seu falecimento causou grande consternação aos familiares e aos amigos que cultivou durante sua trajetória de vida. Fica a saudade e a certeza de que seus passos e ensinamentos serão seguidos e sua honra e memória lembrados para sempre. É justa e honrosa homenagem posta porque a Câmara dos Vereadores de São Bernardo do Campo presta a esse ilustre cidadão que se despede deixando exemplos de saudades. Que se dê ciência do presente requerimento à família enlutada com as nossas condolências. Sala das Sessões, 2 de maio de 2018, assina o vereador Martins Martins.
Dado conhecimento ao plenário, essa presidência, havendo necessidade, volta a suspender os trabalhos por até mais 30 minutos. Os trabalhos estão suspensos. Reabertos os trabalhos, solicito ao primeiro secretário.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, pode falar, nobre vereador, pastor.
Senhor presidente, Toninho, só para fazer um requerimento a vossa excelência, tendo em vista que os funcionários, os GCMs, os vigilantes e também o sindicato aqui, através da sua direção, está presente, pediram, solicitaram a essa Casa de Leis que pudesse fazer intervenção no problema que eles trouxeram para a nossa Casa de Leis hoje. Então, vai no sentido de que, assim que Vossa Excelência tiver um tempo e puder suspender os trabalhos, convocar os senhores vereadores para poder ouvi-los, vai ser muito grato, porque eles vieram e trouxeram um problema. Eles não podem voltar com o mesmo problema que eles trouxeram para nós. É preciso resolver essa situação.
Nobre vereador Toninho da Lanchonete, essa solicitação já foi encaminhada para o líder de governo e eu indefiro o requerimento.
Para requerimento, senhor presidente.
Para requerimento, Ananice.
Gostaria de requerer a Vossa Excelência a verificação de presença no plenário.
Obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos vereadores. Pelo painel eletrônico.
Verificação de presença dos senhores vereadores pelo painel eletrônico.
Eu voto?
Não. Senhor presidente, 21 ausentes e 7 presentes.
Não havendo quórum, nos termos do artigo 72, parágrafo 4 do regimento interno, sobre inspiração e proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Nosso muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos.